Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um episódio do nosso podcast. Esse é um episódio piloto da Análise do Mestre. Nesse programa, a gente vai falar sobre o último RPG que a gente publicou no nosso podcast. E eu vou procurar fazer sempre isso trazendo o mestre da sessão. E caso eu seja o mestre da sessão, eu vou tentar trazer algum ou todos os jogadores para estar com a gente nesse momento. Sem mais delongas, vamos às apresentações. Meu nome é Fúvio e eu não queria que ele morresse.
Eu sou o Lobo e eu não acho nada indignado.
Antes da gente ir para a análise em si, eu gostaria de fazer algum aviso para vocês que estão ouvindo a gente. A gente está falando do último one shot que a gente lançou, tá? É o primeiro episódio, que é o Shadow Around Us. Se você não ouviu, volte e escuta. Vai ter spoiler, a gente vai falar sobre o que rolou no one shot. Então, se você quer saber o que aconteceu, volta, escuta o episódio e depois vem pra cá pra ouvir a nossa análise, tá? Se vocês puderem também, manda esse podcast, o primeiro episódio, esse e os outros que a gente vai lançar, se você estiver ouvindo no futuro, não sei. Manda pros amigos, pra tia, pra avó, pro cachorro. Manda até pro reflexo do espelho, se puder. O negócio é ajudar a gente a crescer, pra gente continuar com esse projeto e trazer mais análises, mais dicas e mais sessões para vocês também. Dito isso, vamos à análise. O que você achou dessa bagunça que foi esse one shot, cara?
Mas posso falar que eu não achei, né? Eu não achei nada. Não passei num teste de percepção. Ou sorte desgraçada. Cara, mas no geral eu gostei muito. Foi muito divertido. Deu uma tensãozinha, tudo, mas... Cara, o pior é que minha rolagem não tava ruim. Os dados não colaboravam.
Pois é, várias vezes você rolava... E por um ou dois não passava no teste.
Cara, batia na trave. Esse é o pior.
Vamos falar sobre construir ambientação. Como eu construí a ambientação do Shadow Around Us? Primeiro, é um lugar bizarro, vazio, só que ele não é... Ele não aparenta ter nada muito, muito absurdo. Ele não é hostil à primeira vista. É só um lugar velho. Por isso a música de fundo, ela é suave e um pouco sinistra, ela não é tão forçada.
Você tá literalmente abandonado, você não sabe como você chegou ali, você fica tenso, porque você não sabe onde está, você não sabe o que está fazendo, não tem muita música, não tem música de combate pra isso, né? Realmente uma música pra deixar você tenso, pra deixar você um pouco mais cauteloso até, porque a música ela consegue a sonorização do ambiente, ela consegue passar essa sensação de tensão, cautela, preocupação.
Eu acho que a única outra música que eu utilizei, se não me engano, no one shot, foi a música do fim, que foi uma espécie de blues. E a música do blues, ela apareceu no final justamente por causa da figura. Então o negócio é que o fim do episódio no blues e o início da cena do bar, ela tá interligada porque é a figura que sai de um lugar e chega a outro. E é uma figura que eu queria passar um ar de que ela não estaria realmente muito se importando com o seu destino. Então o blues é uma falta de preocupação, é uma coisa levando como tá. Então você não vê uma trilha muito tensa, uma trilha até descontraída.
Exatamente. Ah, o blues por si só, ele é uma coisa mais suave, ele não é uma coisa que gera comoção, que nem muitas vezes algumas músicas clássicas, trilha sonora, rock mesmo, gera isso. O blues, ele é uma coisa bem suave.
Exato. E foi exatamente por isso que eu coloquei na saída do personagem, né, no final, e no bar onde ele aparece, que é justamente esse ar mais descontraído. É a ideia da calmaria antes da tempestade. Foi essa a ideia que guiou a escolha.
A principal função do som em si é criar aquela, aquele ambiente, dar um, um clima diferente. Às vezes passar a sensação que o, do que está acontecendo para o jogador. Querendo ou não, por mais que seja um jogo imaginativo, às vezes a música em si colabora muito para isso. E a gente vê isso em vários tipos de teatro, cinema, em qualquer lugar.
É, eu concordo com você. E é uma coisa que a maior parte das pessoas não usa.
Uhum.
Porque, querendo ou não, principalmente em terror, e essa foi uma coisa que eu percebi com outras pessoas que chegaram a jogar One Shot antes de você, é a música de fundo, a chuva, tudo isso ajuda a criar uma atmosfera de tensão que prepara.
Sim.
Prepara pra um outro som que vai empurrar a pessoa da, pra fora dessa mesmice, que vai dar o susto, né? Que vai fazer acelerar.
É muito bom. Funcionou muito bem.
Eu achei que ficou muito interessante na sonorização, a respiração, os passos, porque isso dava a sensação de ter mais alguma coisa no cenário com você.
É que, tipo assim, muitas vezes a gente fica limitado à descrição do mestre, ou a gente fica muito limitado à nossa imaginação. E essa questão da sonorização ajuda muito, porque você não consegue imaginar a mesma coisa que a outra pessoa que tá imaginando. Até uma música de luta um pouco mais empolgante ajuda na emoção dos próprios jogadores. Muitas vezes a sessão fica muito mais divertida, imaginando até.
Efeito sonoro facilita a descrição do lugar. Ele não exime o mestre de descrever nada no local. Mas ele facilita. Então quando tem um trovão, eu falo que tem um trovão, mas eu não só falo, eu mostro que tem o trovão. E aí vem o som.
Querendo ou não, aquele som do trovão, que é um som extremamente característico, o som por si só, ele dá uma... Ele gera aquele gatinho que todo mundo tem na mente. E a pessoa, tipo assim, por mais que a pessoa fale, a hora que a pessoa ouve o barulho do trovão, tipo, vem aquela cena, vem o clarão, vem tudo na mente. O som dele em si, a utilização do som, facilita muito a visão do que foi dito.
Exatamente, exatamente. E foi exatamente essa a ideia, né? E aí a gente tem dois níveis de som para ambientação aí. A gente tem primeiro um som que ajuda a descrição.
Uhum.
Esse som, como a chuva, como os passos, o ranger da madeira, é um som que complementa a descrição do mestre do lugar. E aí a gente tem no segundo nível de som o som que é o gatilho do jumpscare, vamos dizer. Ele é o gatilho para tirar o jogador da normalidade. E aí entra o meu agradecimento à Juliana, que me ajudou a achar um som como o som do trovão, né? Para ficar bem natural na ambientação, já que tava chovendo forte. E ainda assim é proporcionar tudo isso que você falou, né, Lobo? De uma visão da pessoa, uma experiência que ela tem pré-existente com isso.
É que, querendo ou não, o RPG de mesa, a pessoa fica muito limitada ao imaginativo dela. Quando você tem esse suporte, isso facilita muito o desenvolvimento da cena em si. Porque, querendo ou não, você imaginando uma coisa, é um pouco subjetivo, a pessoa, cada um imagina de um jeito. Mas quando você dá um norte usando o som, por exemplo, funciona muito melhor. Você consegue gerar aquele clima muito melhor.
Então, você tava reclamando que não achou nada.
É.
Quando eu montei o One Shot, eu fiz um mapa pro local.
Sim.
E eu não quis deixar tudo muito amarrado. Eu sou um fã assíduo de coisas aleatórias. Então eu gosto muito de tabela aleatória, randomização de item e tudo mais.
Sim.
Por causa disso, a gente chegou a utilizar sorte várias vezes pra ver se você encontrava as coisas ou não.
É.
Você encontrou algumas várias coisas espalhadas.
Uhum.
Eu acho que o ponto importante é o mapa em si do local facilitava, né, pra mim como mestre, né, já que era só eu que tinha acesso, saber onde estavam as coisas que você precisava achar.
Sim. Então, eu achei algumas coisas de suporte que não necessariamente faz uma certa diferença, facilita um pouco, mas não é aquela coisa que vai me ajudar a resolver a bagunça.
Exatamente. E isso eu acho interessante, porque esses itens secundários, essas coisas que auxiliam, eu gosto muito de utilizar na randomização. E foi o que eu fiz no one shot. Então você pode achar a vela no armário da cozinha, mas a pessoa que jogou antes de você achou um lampião na mesinha do quarto.
Caralho.
Por outro lado, alguns pontos são fixos e esses aparecem no mapa. Então a gente teve alguns pontos bem importantes. Um deles foi o corpo na adega, né?
É, o que é meio difícil de não ver.
O número 12 estava disposto no mapa.
Sim.
A chave estava disposta no mapa.
Sim.
Todos esses que eram chave pro desenvolvimento do jogo, eles estavam dispostos no mapa. E dependiam de você fazer alguma coisa ou compreender alguma coisa para chegar lá.
Exatamente, tanto que assim, no momento que eu estava jogando, eu ia rabiscando mais ou menos o lugar que eu estava, fazendo um desenho mais ou menos do cenário em si para me ajudar a encontrar alguma coisa ou outra, a me achar no lugar.
Sim, porque o mapa ele é realmente essa ferramenta útil, né, para saber aonde você tá, onde tá tal coisa. Nesse caso específico, aonde o bicho tá em relação a você, né?
Sim.
Vamos afundar um pouquinho na criação do inimigo, né, da criatura. Porque eu acho que isso é importante. Quando você monta um RPG, você monta geralmente com um tema ou algum plano de fundo, né? Quando você monta de um reino, você escreve a história do reino. E isso te dá algumas ideias-chave para ir jogando no meio do caminho.
Tem aquela questão que tem os inimigos aleatórios, se você vai acabar enfrentando ou não, ou no caso de RPG, tá? Medieval, aquela batida de lobo, goblin de estrada, assaltante. Essas coisas pode acabar acontecendo ou não, que é os encontros aleatórios. Mas tem aqueles encontros que eles são pré-determinados que tem que acontecer. São aqueles criaturas, eles têm que estar ali porque tem um texto dentro da história.
Sim, exatamente. E esse foi um caso deles. Esse inimigo ele era importante, essa criatura, porque o tema do RPG inteiro eram as sombras. É por isso do nome, Shadow Around Us, é uma tradução bruta, né? As sombras que nos cercam. A ideia era que, primeiro, os inimigos eram sombras, então existiam três estágios, né? Se você tentasse enfrentar um deles num estágio onde você não tivesse luz nenhuma ao seu alcance, eles seriam simplesmente sombras. Eles te atingem e você não atinge eles. Segundo estágio, você tem uma fonte de luz. Então você atinge ele. Ele faz uma rolagem de resistência para ver se ele resiste o suficiente para não se desfazer. E tem um terceiro estágio que é se você tivesse muita luz. Então, teve um jogador que jogou One Shot antes de ti, e ele fez um negócio bem interessante. Ele acabou levando uma fonte de luz mais forte, né, um lampião que foi encontrado, e um livro. E em um dado momento, ele incendiou o livro, e aí ele tinha o livro pegando fogo e o lampião quando ele foi atacar o bicho. Quando ele acertou o golpe, o bicho se desfez instantaneamente, porque havia muita luz para as sombras se manterem. Então, quando você estabelece um tema de um inimigo, é interessante você pensar em como ele pode se desenvolver. No caso do One Shot, como a gente estava no tema das sombras, ele tinha esses três estágios de acordo com a luz. Então, quanto mais luz, mais fraca era a sombra.
Assim, uma coisa que eu acho interessante é que, apesar da forma como ela surgiu para mim naquela sala, naquele quartinho escondido, ela saiu uma gosma do chão, né? De um buraco, um círculo preto no chão. O que eu acho interessante é que, mesmo ela tendo essa característica, ela ainda não ia moldar como ela bem entendesse. Eu travei ela. Isso eu achei bem interessante.
Aquele círculo, ele propiciava a vinda da criatura, mas apesar de ser sombra, elas tinham uma forma pré-estabelecida. Coisas que precisam estar marcadas no mapa. Uma delas são, pelo menos para mim, puzzles, né, os quebra-cabeças e as charadas do jogo. No One Shot tiveram os poemas, que estavam espalhados em lugares bem específicos do mapa, e algumas dicas, e principalmente o que foi a barreira final no teu jogo, o número 12.
isso é engraçado, tipo, eu particularmente eu gosto muito. Não que eu seja bom ou não, na verdade eu sou até um pouco fraco desse tipo de coisa. Mas eu acho divertido, eu acho interessante. Mas é uma grande cura que eu tive mesmo por causa das minhas colagens. E achar as informações que eu precisava, as informações a mais que eu precisava, para conseguir construir uma linha de pensamento. Que nem aconteceu, tipo assim, eu vou encontrar os números, mas eu não sabia o que eles eram. Eu encontrei alguma coisa ou outra, eu encontrei, se não me engano, o 13 na cabeça do corpo, não foi?
Isso, foi o 13 na cabeça do corpo.
Foi, encontrei alguns números ali, mas eu não sabia para que serviam. Aí isso aí acabou ficando um pouco vago para mim, mas foi essa questão que eu não consegui achar o que eu precisava achar.
É, eu, nesse ponto eu acho que foi uma falha do OneShot, que apesar deles estarem bem dispostos no mapa, foi uma coisa que eu percebi, porque o último OneShot, antes do que você jogou, antes do que foi gravado, a pessoa que estava jogando deixou de fazer várias rolagens que eu pedi para você fazer. E esse é um problema em terror. Algumas coisas precisam ser percebidas. E isso rola também em quebra-cabeças e charadas. Tem coisas que precisam ser percebidas pelo jogador, querendo ou não. Eu acho que talvez, se as coisas tivessem rolado sem você precisar dos testes, você teria tido acesso a mais informações e teria até conseguido se virar melhor com o que você foi encontrando. Foi um ponto bem negativo no OneShot.
Isso é uma característica que eu tenho como jogador. Eu procuro fazer com que meu personagem dependa o mínimo possível de rolagem. Eu não sou uma pessoa constante. Então, eu, pra evitar de ter que depender disso, eu já vou atrás de evitar. Eu desenvolvo meu personagem com essa questão de depender o mesmo nível de rolagem, copiar as coisas da forma mais comum possível, ou seja, conversando, sabendo onde procurar. Porque mesmo que eu precise rolar o dado, não vai ter uma dificuldade tão grande.
E esse eu acho que foi um ponto positivo do OneShot, porque querendo ou não, haviam coisas para serem encontradas e coisas que eram óbvias. Então, os papéis em cima da mesa, o corpo, como a gente já tinha dito, ele tava lá para ser encontrado, então não tinha teste para aquilo. E eu acho que isso ajuda, no caso ajudou você como jogador a encontrar algumas pistas. Aí eu como mestre acabei pecando mesmo, né, nesse ponto de solicitar rolagens para muitas coisas.
Cara, o Johnny, a montagem que eu fiz do Johnny, o prelúdio pra ele já era um cara autodestrutivo. A partir do momento que o bicho puxa uma faca e vai pra cima de uma sombra, você já percebe que ele não tem muita amor à vida. Mas, tipo assim, isso era uma coisa que ele, tanto que o final dele, ele já tinha aceitado a morte, ele tinha abraçado ela e ele tenta fazer o maior estrago possível naquele momento. E era um final típico de uma personagem que tinha essas características dele. Tipo assim, não era o que eu queria a princípio, mas eu já tinha muito. Poderia acontecer, então vamos fazer o melhor possível.
Por esse lado que você está mostrando, é um final que casa bastante com o personagem, né?
Uhum.
Apesar de não ser o final pretendido pro one shot.
É isso, a morte de um personagem não é ruim, mas ela dá uma sensação de realidade. Porque, tipo, por mais que você tenha um personagem foda, ele ainda é um personagem, ele ainda é uma história, ele não é um ser vivo. E como todo bom ser vivo, uma hora pode morrer.
Sim.
Seja tomando um tiro, seja tomando uma espadada, uma flechada, ou num simples tombo de uma escada.
Sim, sim.
Ou como já havia acontecido quando o pedreiro de uma caverna cai na sua cabeça.
Havia um final pretendido pra essa campanha, que era você sair de lá
vivo, o que não foi o caso.
Durante o one shot, você precisava achar um papel com quatro números. Você precisava ir para aquela sala atrás da estante, buscar uma chave.
Uhum, certo.
Você precisava achar a pista que fosse abrir a estante que estava no corpo.
Certo.
Dito isso, só faltou um. Você precisava usar a chave no chão. O número 12, e foi aí que você falhou na percepção, e foi aí que talvez eu não precisasse ter pedido o teste, talvez até feito ele um pouco mais fácil, alguma coisa do gênero, Mas ali tinha um buraco de chave.
Uhum.
E era onde tu iria usar a chave pra abrir. E ele não ia abrir, ia descer uma escada que ia levar pra um andar inferior. E qual que é a ideia? O negócio todo é um grande puzzle, né? Ele é um grande quebra-cabeça. Então você achar 4 números, e como você tá me acompanhando até agora, você viu que você achou 14, 13, 12. Ficou faltando o número 11.
Uhum. E onde estava o número 11?
Então, onde estava o número 11? Você ia encontrar na parte de baixo, como se fosse um rabiscado, né, numa folha de papel, os últimos relatos de alguém que passou pelo mesmo que você passou e que continua em frente. E esse continuar em frente é basicamente no que seria o esgoto da casa. E você andaria nesse esgoto até chegar ao fim. E essa parte, ela foi feita para causar uma sensação de angústia. Então a ambientação toda ia auxiliar nisso. Mas você ia chegar no final e ia ter um cadeado com 2 dígitos para colocar. E aí você utilizaria o número 11. Ia ser a chave de saída do lugar. Esse foi o final pretendido.
O que aconteceu?
Um outro final que era possível era você morrer. Eu gostaria então de te falar um pouco do que tá por trás do one shot, né? O que não foi visto. E querendo ou não, foram coisas que você não descobriu porque você não saiu de lá, então eram algumas coisas que estavam no trecho final, né? Eram algumas informações que você ia conseguir depois e algumas coisas que não eram nem para ser descobertas, mas que me ajudaram no processo criativo de montar o cenário. O que estava acontecendo na casa foi resultado de ocultismo,
certo,
né, para trazer coisas de uma outra dimensão, vamos por assim, de um outro plano.
Certo.
E isso seria a dimensão das sombras. Um lugar onde não existe luz. O primeiro dono da casa já estaria morto há algum tempo.
Uhum.
E foi ele que realizou o ritual, foi ele que trouxe essas criaturas. Com essas criaturas ele trouxe também uma outra entidade que a princípio não era nada muito especial, mas que é o cara do bar, que é justamente quem leva pessoas pra lá.
Certo.
Então você tem esse ritual que aconteceu, os bichos saíram de controle e existe alguém que alimenta esses bichos ou que se utiliza disso pra matar pessoas.
Alguém tem que alimentar, né?
Então você não foi o primeiro e com certeza não seria o último, por isso da cena final do bar. Tem sempre uma outra pessoa. Alguns saem, alguns não.
E como toda boa história começa onde? Num bar.
Uma coisa que você precisaria descobrir, e você ia descobrir no final, é que na verdade já existia uma lenda sobre a casa e ela é abandonada justamente porque dizem que pessoas vão pra lá e nunca mais voltam. Então ninguém sabe exatamente o que rola lá dentro e eles não precisam saber, mas eles sabem que existe um boato. E isso você ia descobrir no final com um cara que você ia encontrar na estrada, que ia ser a sua carona de volta.
Olha só.
Mas a música que ficou como tema dessa personagem nas outras sessões do One Shot foi o Sympathy for the Devil.
Sim, muito boa, gosto muito.
Exato, então você tinha noção que aquela entidade, aquela coisa que levava pessoas pra lá era na verdade uma espécie de demônio. E é basicamente assim que eu acabei montando o que estava por trás do One Shot.
Lembre-se que crianças botar fogo na casa às vezes não é uma atitude inteligente. Nunca passou isso em casa.